Então, hoje, dia 22 de maio, é Sagadawa, primeiro dia de Sagadawa. Essas 2 semanas são bem importantes para os praticantes budistas em geral. A tradição tibetana é que conta nesses dias, né? Mas todas as tradições têm esse período, às vezes em outras datas. Nos confundiu bastante esse ano que o Dzongtsa Tenzin Rinpoche concedeu um voto de Bodhisattva semana passada e disse que era Sagadawa Vaishakha, aquele dia. Então, ele estava usando alguma outra contagem, né? Então, acho que a gente chegou a uma conclusão que hoje, né? Ou seja, eu estou gravando ontem, né? Eu estou gravando quinta-feira, então sexta-feira, dia 21 de maio de 2020, é Sagadawa. Primeiro dia do Sagadawa, muito importante, um dia que você deve arrumar o altar com mais cuidado, fazer mais oferendas, fazer uma prática mais longa, se puder praticar o dia todo, se puder tomar votos de Sojong, que são esses votos. Né? Se você sabe que fazer isso, você sabe que tem que tomar. Se não sabe, é melhor apenas fazer uma prática talvez mais elaborada, mais longa, ou mais de uma no dia, ou mais de duas no dia, se faz duas sempre. E evitar com mais cuidado a não virtude, ou seja, hoje acumula tanto os méritos quanto os deméritos, eles multiplicam, né? Então, o que a gente faz de bom é muito melhor, o que a gente faz de ruim é muito pior hoje, e dessas 2 próximas semanas. Eu vou falar um pouco sobre. Eu vou ler uma oração e depois a gente fala um pouco sobre alguma coisa.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então eu vou ler para vocês os versos, as 8 categorias dos 8 seres nobres auspiciosos, que é uma oração que se faz no início de qualquer empreitada para ela ter sucesso. Particularmente se for uma prática mais longa, né? Então, esse período de 2 semanas pede esse tipo de oração no início, né? Então, essa é uma prece composta por Mipa Rinpoche também. É muito importante recitar esses versos uma vez, do começo ao fim, antes do início de qualquer atividade. Qualquer que seja o projeto, ele será realizado exatamente como desejado. Om, homenagem ao Buda, ao Dharma e à nobre Sangha, todos que habitam nos reinos auspiciosos das 10 direções. Onde toda a aparência e existência são completamente puras e sua natureza espontaneamente perfeita, que tudo seja auspicioso para nós. Drome Gyalpo, Tsatsen Drondru Gong, Gyanpe Gyanpal, Gedrak Pal Dampa, renomado Kunla Gongpa, Saldrak Pal, enaltecido como Monte Meru, Drakpe Pal, que zela por todos os seres, Tsaurab Drakpal, que realiza todos os desejos, homenagem aos 8 Sugatas. Então, os nomes em tibetanos dos 8 Sugatas. Simplesmente ouvir seus nomes aumenta a auspiciosidade e o sucesso. O jovem Manjushri, o glorioso Vajrapani Avalokiteshvara, o protetor Maitreya, Kshitigarbha, Nirvana Viskambin, Akashagarbha e o nobilíssimo Samantabhadra. Vocês que graciosamente seguram como emblema a flor Utpala, Vajra, Lótus Branco, Árvore Naga, Joia, Lua, Espada e Sol, e são supremos em conceder a auspiciosidade e sucesso, homenagem aos 8 Bodhisattvas. O mais precioso para sol, os peixes dourados auspiciosos, o vaso da generosidade que realiza desejos, a requintada flor Kamala, a concha da fama e glória, o glorioso nó da prosperidade, a eterna bandeira da vitória e a roda do domínio. Vocês que seguram esses 8 emblemas mais preciosos, fazendo oferendas para os Budas de todas as direções e tempos e deleitando-os, homenagem às 8 deusas auspiciosas, a do encantamento e todas as outras. Apenas pensar em suas qualidades essenciais faz o sucesso aumentar mais e mais. Mahabrahma, Sharabu, Narayana, Saharasrajna, os reis de Tirashta, Virudaka, Virupaksha, o senhor dos Nagas e Vairashvana, cada um segurando o seu emblema divino, roda, tridente, concha, vajra, vina, espada, estupa e bandeira da vitória, homenagem aos 8 guardiões do mundo, que fazem a auspiciosidade e positividade crescer nos 3 reinos, que o trabalho que estamos prestes a iniciar esteja livre de todos os obstáculos e perigos iminentes, e com a obtenção de realização e sucesso crescentes, possa trazer boa fortuna, prosperidade, felicidade e paz. Então é um dia auspicioso para lembrar a preciosidade do fato de que o Buda veio a esse mundo, ensinou o Dharma, poderia não ter ensinado, ensinou o Dharma. O Dharma foi praticado, foi preservado. Existe uma linhagem de realização, uma linhagem de prática, uma linhagem de estudo. Todas essas linhagens estão presentes e a gente pode ter acesso ao Dharma porque a gente tem condições de encontrar professores, tem condições de fazer prática, tem tempo livre, tem todas as possibilidades fantásticas que a gente tem, E se falta alguma coisa, a gente tem que pensar na prioridade que é o Dharma e fazer acontecer o que quer que esteja faltando para essas condições se manifestarem para nós, de forma que a gente consiga praticar o Dharma que o Buda ensinou, né, para obter o resultado que é o próprio estado dele. É ele que renasceu deliberadamente para trazer benefício para esse reino, com o voto de beneficiar os seres desse reino. E dá um exemplo no corpo humano de como atingir a realização. Ele que passou por treinamentos, né, foi criado como um príncipe, tinha todas as qualidades mundanas perfeitas, as coisas que a gente mais desejaria no mundo, tudo ele teve do bom e do melhor. E ele renunciou a tudo isso porque ele viu que nada era suficiente, nada era realmente satisfatório. Se a gente nos dá, se nós nos damos conta de insatisfatoriedade da morte, da velhice, da doença e do próprio nascimento, das condições do renascimento também. Então ele que lembrava de 500 vidas, ele que fez essas práticas por todo esse tempo, seguindo incontáveis professores qualificados, e que então resolveu fazer práticas ascéticas, quase morreu de fome, passou grande dificuldade na floresta em busca do incondicionado, né, em busca da realização que está além das condições, e renunciou também às práticas ascéticas, atingindo o estado do caminho do meio, nesse sentido de não se entregar aos prazeres e nem mesmo se entregar também ao ascetismo extremo. E então sentou sobre a árvore de Bodhi, após receber esse arroz da Sujata, e aceitar, né, porque ele não estava comendo, ele aceitou essa refeição, ficou bem, aí sentou embaixo da árvore e praticou por 7 dias, fazendo o voto que só ia levantar dali quando ele tivesse vencido completamente os senhores que tinham prendido ele por vidas incontáveis, né, que são os kleshas, as aflições mentais, que ele, né, abdicava completamente dos kleshas para atingir o benefício de todos os seres, ou seja, não fez isso pensando só em se dar bem, pensando também na família dele, pensando também no pai dele, no filho dele, na mulher dele, pensando em todas as pessoas do reino, em todas as pessoas que ele viria a ensinar, e pensando em nós agora que estamos ouvindo o ensinamento do Buda e todos os seres que podem se beneficiar através do seu mérito, encontrar esses ensinamentos, né? Daí ele fez essa prática, ele foi tentado durante esse período, ele venceu esses obstáculos que ele tinha e ele atingiu a iluminação, né, no 8º dia pela manhã, e decidiu, né, ensinar o Dharma, o que também o que esse passo também é considerado extraordinário, né? Atingir a iluminação é extraordinário. Mesmo sabendo que os seres não iam conseguir entender muito bem, ele pensou: não, eu vou, né, fazer o esforço de ensinar essa galera de qualquer forma. Então, ele, por 42 anos, ele ensinou o Dharma, incansavelmente caminhando por toda o subcontinente indiano. Todo, não, né, não se sabe. Todo mundo gosta de dizer que o Buda andou por lá, na sua região, né, mas foi andarilho, caminhava bastante. E ensinava de um jeito que todas as pessoas conseguiam entender o que ele estava falando, independente do nível cultural, da língua, e assim por diante, ele conseguia falar a língua das pessoas. E a partir dele se fundou a Sangha, né? Então, é um comentário muito comum que tem, né? Mas o Buda não era budista, não. Mas o Buda fundou a Sangha. Ele fez as regras monásticas, ele estabeleceu a comunidade de praticantes, ele começou o processo. Ele é um fundador institucional, assim, também, né? Ele viveu dentro da instituição que ele fundou por muito tempo. Então, o Buda era, assim, nesse sentido de que ele estava dentro da instituição budista e dava exemplo e, né, resolvia questões. Então, ele era... ele tinha uma igreja, né? 500 alunos principais dele se iluminaram e depois, ao longo do tempo, tanta gente atingiu também realização espiritual através do que o Buda ensinou. E ele também, para dar um exemplo para os seres, ele veio a atingir o parinirvana, ou seja, ele atingiu um. Ele morreu como um ser humano, né? E daí podem ver os vídeos aí sobre se o Buda renasce, se o Buda não renasce, né? Como é que é a visão do Shravakayana a respeito disso, como é a visão do Mahayana a respeito disso. Tem diferenças, a gente tem vídeos sobre isso já. Mas ele segue beneficiando os seres, né? Ele está num estado não condicionado. Estado não condicionado não está sujeito a condições de nascimento e morte, né? Ele atingiu isso. Ele reconheceu isso quando ele atingiu a iluminação. Então, essas três coisas é o que é comemorado durante o Sagadawa: o nascimento, a iluminação e a morte do Buda Shakyamuni. Então, nos outros anos eu recitei sutra, eu arrumei o altar, eu vou fazer essas coisas, mas eu não acho que não vou gravar. Talvez se me der alguma boa ideia de gravar algum sutra, eu ainda gravo o sutra, mas fica esse vídeo curto com essa, né, tem um link também sobre um pouquinho, uma história um pouquinho maior da vida do Buda que eu escrevi já. Eu aspiro que vocês façam mais prática nesse período.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Quando contar eu atingi a parte com seu tutor apostar só a depois antes de lá do sushi não sei como é que chegou a dançar balão de dropar de gelo o marrom bez a guru pema cede um que loja são de loja zalin sa som chapa pedro de chusung não guarda mira do sungue lecho.